Agenda da Semana.
E a gente conversa agora com o jornalista Adriano Faria sobre os assuntos que devem ser destaque na pauta do Senado Federal para essa semana. Boa tarde, Adriano.
Boa tarde, Raquel. Boa tarde para todos os ouvintes do Primeiro Item.
Pois é, Adriano, vamos começar falando então no debate na CI, que é a Comissão de Infraestrutura. Esse debate vai ser sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas.
Então, Raquel, é um assunto polêmico, porque o que acontece? O IBAMA negou o pedido de autorização da Petrobras para explorar petróleo na Foz do Amazonas. E agora a Petrobras apresentou um pedido para revisão dessa decisão do IBAMA, né, que é o Instituto Brasileiro de Recursos Naturais Renováveis. E a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, está no centro dessa discussão. Ela defende a decisão do IBAMA, ela diz que o IBAMA não toma decisões políticas, toma decisões técnicas. Então, se todas as decisões que o IBAMA já tomou, autorizando explorações da Petrobras em outras regiões, foram técnicas, então essa não é ideológica, e sim técnica, segundo a ministra Marina Silva. E a ministra Marina Silva vai estar na Comissão de Serviços de Infraestrutura amanhã, exatamente para debater com os senadores essa questão da exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Como eu disse, é um assunto polêmico, há vários lados aí nessa questão, e vamos ver aí o que a ministra e os senadores vão debater sobre esse assunto, mas promete ser um debate aí bem interessante sobre essa questão da exploração de petróleo na Foz do Amazonas.
Ok, Adriano. E a PEC, que está na CCJ, para limitar as decisões monocráticas de ministros do STF?
Então, é uma proposta do senador Oriovisto Guimarães, senador que é do Podemos do Paraná, tem como relator, inclusive com relatório favorável, do senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina. E qual é a ideia dessa proposta de emenda à Constituição, que é o segundo item da pauta da CCJ? Que um ministro do Supremo Tribunal Federal não pode tomar decisão monocrática, ou seja, sozinho, em relação, por exemplo, à suspensão de uma lei ou de um ato de o presidente do Poder Executivo, no caso do presidente da República, ou do presidente da Câmara, ou presidente do Senado. Então, é preciso que o colegiado do Supremo Tribunal Federal tome essas decisões. Haveria uma exceção. Em épocas de recesso, né, do judiciário, por exemplo, recesso do Supremo Tribunal Federal, aí o ministro poderia tomar uma decisão monocrática, ou seja, só ele, sozinho, uma decisão, exatamente por conta da urgência do tema. Seria a exceção para uma decisão monocrática. E essa proposta, Raquel, também fala sobre os chamados pedidos de vista, que é quando um ministro, um magistrado, pede mais tempo para analisar um processo. Hoje não há um prazo para o pedido de vista. Então, um pedido de vista pode aí demorar anos, como já há em algumas situações. Então, por conta disso, essa proposta limita um pedido de vista em até 90 dias, prorrogável por mais 30. Vamos aguardar aí ver o que a CCJ decide na reunião marcada para quarta-feira.
Legal. Tem mais temas aqui para a gente hoje, Adriano. Vamos falar então de depoimentos. Na CPMI do 8 de janeiro, qual a previsão de depoimentos para essa semana?
Pois é, Raquel. Na semana passada não houve depoimentos, porque houve aí o feriado de 7 de setembro. A presidência da Comissão Mista de Inquérito decidiu suspender todas as reuniões previstas para a semana passada, então agora nós temos os depoimentos. Tem 3 depoimentos previstos para essa semana. Então amanhã, 2 depoimentos. Um deles da ex-subsecretária de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública aqui do DF, Marília Ferreira Alencar. Então ela estava nesse posto estratégico no dia das invasões às sedes dos três poderes, no dia 8 de janeiro. Então a relatora da CPMI, a senadora Elisiane Gama, que é do PSD do Maranhão, espera que a ex-subsecretária traga informações importantes sobre o que aconteceu no 8 de janeiro. Esse é um dos depoimentos para amanhã. O outro depoimento é da cabo da Polícia Militar do DF, Marcela da Silva Moraes Pino. Ela e um colega também PM, né, foram jogados da cúpula do Congresso Nacional no dia 8, numa altura de 3 metros. Se machucaram, né, foram agredidos pelos manifestantes lá do dia 3 de dezembro, dos invasores aos prédios públicos. E em maio desse ano, o governo do DF promoveu os dois policiais por atos de bravura. Então, a cabo Marcela Pino também vai depor amanhã. E na quinta-feira, dia 14, um outro depoimento marcado é do ex-chefe do Comando Militar do Planalto, general Gustavo Henrique Dutra de Menezes. Então ele vai ser questionado sobre por que o Comando Militar do Planalto permitiu a continuidade do acampamento de bolsonaristas lá em frente ao QG do Exército aqui em Brasília. Então, vamos aguardar aí os depoimentos para essa semana.
Certo. Resumindo, então, nós vamos ter 3 depoimentos essa semana, 2 amanhã e mais 1 na quinta-feira, para quem quer aí acompanhar as reuniões da CPMI do 8 de janeiro. E para finalizar, então, com o Adriano Faria hoje, a gente tem plenário, né? O plenário vai tratar essa semana do projeto que possibilita ao doador de recursos aos fundos dos direitos da criança e do adolescente indicar a destinação da doação, né, Adriano?
Exato, Raquel. Porque o que, que acontece? Desde 2012, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que os contribuintes efetuem essas doações aos fundos dos direitos da criança e do adolescente. E esses valores doados podem ser deduzidos do imposto de renda. Agora, qual é a novidade desse projeto que pode ser votado nessa semana? É que o contribuinte possa indicar o projeto social que vai receber os recursos. Ele coloca lá na declaração, na doação, olha, eu quero que o dinheiro vá para a entidade tal. Agora, a entidade precisa estar aprovada por um conselho dos direitos da criança e do adolescente. Não pode ser qualquer entidade, não pode ser qualquer projeto. Então, o plenário tem vários projetos nessa semana, um deles é esse do doador de recursos aos fundos dos direitos da criança e do adolescente.
Tá certo, Adriano. Obrigada pela sua participação aqui no primeiro item e até uma próxima oportunidade.
Valeu, Raquel. Muito obrigado aí pela oportunidade. Um abraço para você e para os ouvintes do primeiro item.